Diz assim o Senhor, Romanos capítulo número 6, versículo número 1: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente a seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com ele viveremos. Cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto ao ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia. Vamos orar. Deus de toda a terra e Senhor da igreja, assalabashuri kandalabashayas, rogamos a ti agora, Senhor, mais uma vez pela tua unção sobre a nossa vida, Senhor. Que nós possamos ser edificados por ti, cheios do teu Espírito Santo, Senhor. Marcados, Senhor, da glória mais uma vez pela tua palavra, Senhor. Que esta palavra venha ao encontro, Senhor, da glória das necessidades da tua igreja, Senhor. Porque a tua palavra diz que a tua palavra jamais voltará vazia, Senhor. A tua palavra também diz que a tua palavra é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, Senhor da glória, Pai. E eu te peço agora, Senhor, me usa, achalabashuri kambalayas, para a tua glória, Senhor da glória, para, Senhor da glória, edificação das nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu te peço esta bênção. Que assim seja, meu Senhor. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado. Aleluia, diga graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, falar de Jesus é falar de salvação, né? Eu sempre falo, irmãos, que o foco da igreja, o foco da igreja é salvação. A igreja, ela deveria proclamar em todos os cultos, em todas as reuniões, salvação. Porque esta foi a obra de Cristo. A igreja, ela foi constituída por Jesus para que as mensagens, para que a mensagem de salvação, as boas novas, que são os evangelhos, pudessem ser divulgadas, anunciadas a todas as nações. Então, nós devemos entender que se a grande mensagem de Cristo é a salvação, o alvo da igreja é a salvação, e portanto os objetivos, o objetivo principal da nossa vida neste mundo é alcançar a salvação também. Poucas pessoas se lembram da salvação no seu dia a dia, mas nós devemos não nos esquecer de que o nosso objetivo principal nesse mundo é um dia sermos salvos. Porque um dia, se você perder este alvo, se você perder este foco, você com certeza, né? Com certeza você sofrerá muito. Você sofrerá demais. Porque a própria Bíblia diz que no inferno as pessoas desejarão morrer e não conseguirão. Tal é o sofrimento extremo que é o inferno. Pouco se fala do inferno, né? Pouco se fala das trevas. Pouco se fala, né, do castigo eterno. E obviamente a gente entende que deva ser assim mesmo. Porque muito melhor é falar de Deus, muito melhor é falar no reino dos céus, do que falar daquilo, né, que nós, como igreja, não deveríamos viver, né? Mas nós temos que ao mesmo tempo alertar e falar daquilo que acontecerá, né, se a igreja de Cristo não se posicionar conforme o Senhor Jesus deseja que nós nos posicionemos, né? Uma vez eu fui ministrar um estudo sobre demônios, né? É um assunto intrigante, né? E tem diversas linhas de teológicas, né, que fala a respeito de demônios. E eu estava ali pegando um estudo para ministrar, né, e comecei a ministrar o estudo. E um pouco antes de eu começar a ministrar o estudo, estava em casa orando, né, e Deus, ele me repreendeu em relação a isso, né. Não está no coração de Deus que nós estejamos buscando altos conhecimentos em relação às trevas. Nós temos que buscar altos conhecimentos em relação a Deus. E depois que Deus falou comigo ali, eu comecei a ministrar o estudo, né? E no meio da ministração do estudo, né, eu me senti assim, né, terrivelmente desmotivado em relação àquele estudo, por causa da pouca importância que é estudar aquilo, né, que o Senhor Jesus disse que deveria estar debaixo dos nossos pés. Debaixo dos nossos pés, né? A Bíblia, ela separou alguns versículos. Alguns versículos que falam sobre o diabo. Alguns. Dos milhares de versículos que tem na Bíblia, você conta nos dedos quantos versículos conta a história da queda de Satanás. Portanto, o grande conhecimento seu é aquilo que Deus tem a fazer por você, né? Sabendo que o reino das trevas existe e que nós deveremos buscar com que ele não tenha autoridade sobre nós. O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, irmãos, coisas de extrema importância para nós. Um dos pontos que me chamou a atenção nesta palavra foi quando o apóstolo Paulo, ele disse que nós, homens, fomos crucificados junto com Cristo. Eu não sei se você já, né, na sua meditação, na sua leitura bíblica ou na sua oração, você já se colocou como tal, crucificado com Cristo. É. Obviamente que nós não queremos absolutamente, irmãos amados, nos comparar, né, comparar o sacrifício de Cristo com algo na nossa vida. Mas aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário nada mais é do que simplesmente isso. Nós ali, quando Jesus foi crucificado, quando Jesus foi ali, né, martirizado na cruz, nós estávamos ali crucificados com ele. Espiritualmente, todos nós estávamos. É como se nós estivéssemos sendo pregados naquela cruz, porque o sacrifício de Jesus, ele foi substitutivo. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos não passar por aquilo que ele passou. Se você olhar a cruz, o sacrifício de Jesus, você vai entender, porque a lei de Moisés dizia que todo aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito, era uma lei de Deus. Castigo, um dos castigos, a morte por crucificação ou a morte por enforcamento, traziam sobre a vida, né, uma sentença de maldição. Era um castigo extremo,
para as pessoas que pecavam contra Deus através, olhando a lei de Moisés. Jesus, para levar a nossa maldição, ele teve que ser crucificado. Para cumprir a palavra de Deus, foi crucificado e cravou na cruz a maldição que estava sobre a nossa vida. Cravou na cruz o nosso pecado, ele cravou na cruz a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós estávamos sobre um jugo de maldição. A Bíblia diz, irmãos amados, que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Ninguém neste mundo teria chance de se aproximar de Deus se não houvesse a morte. Pecado. A Bíblia diz que o pecado leva à morte. E a Bíblia diz que só existe uma forma de um pecado ser apagado: através do derramamento de sangue. Então, para que o pecado seja apagado, tem que haver derramamento de sangue. O pecado leva à morte, somente a morte apaga o pecado. Por isso, Jesus teve que morrer na cruz, para que o nosso pecado fosse apagado. Por isso que Deus exigiu que o povo de Israel, na época de Moisés, na época dos reis, sacrificassem animais. Tinha que derramar sangue para que um pecado fosse eliminado. Para que nós tivéssemos a plenitude de Deus, o sacrifício de Jesus fez com que nós estivéssemos ligados a Ele novamente. E o Senhor Deus, através do apóstolo Paulo, diz aqui que pela crucificação de Cristo, como nós somos crucificados com Ele, morreu o pecado da nossa vida. Por causa da obra de Jesus e da nossa crucificação espiritual com Ele, o pecado acabou, o pecado foi eliminado, e nós nos transformamos, como se nós fôssemos ressurretos também. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós um dia ressuscitaremos com Cristo, mas depois da morte, depois da eliminação do pecado, nós temos uma nova vida, como se nós fôssemos ressurretos, como se nós tivéssemos ressurgidos, como Cristo ressurgiu neste mundo e ficou aqui 40 dias antes de voltar para o Pai. Nova vida, aonde o pecado não tem mais autoridade. É assim que tem que ser a nossa vida. É assim que tem que ser a sua vida. Entendendo que você já não é mais um pecador. Entendendo que você já não é mais uma criatura que está sujeita à escravidão do pecado. Porque você já cravou a sua sina, a sua maldição, a sua morte determinada por Deus quando Adão pecou. Porque Jesus já morreu por você. Mas não esqueça, não esqueça que como não há mais autoridade do pecado sobre a tua vida, você não vive mais pecando. Como o pecado não faz mais parte da sua vida, você não pode viver mais pecando. E muitos estão ignorando isso. Muitos estão ignorando que a cruz, ela é uma obra estanque, é uma obra que nós devemos olhar, acreditar e seguir para que nós não tenhamos sobre a nossa vida maldição maior do que nós tínhamos e condenação eterna sem condições de retorno. Tem algumas pessoas, irmãos, que dizem que nós vivemos na graça. Existem alguns aspectos teológicos, algumas épocas que são separadas pelos teólogos, e essa época, segundo os teólogos, é a dispensação da graça, onde nós vivemos a graça de Cristo. Mas muitas pessoas confundem isso, porque a graça de Cristo foi estabelecida na cruz. Você não pode pecar, porque se você pecar, o resultado do pecado virá sobre a sua vida, ou seja, a maldição virá sobre a sua vida, você vai sofrer. Cristo está lá pronto para receber uma voz, uma oração de arrependimento, mas a consequência do pecado sempre fica para as pessoas desse mundo. Tem algumas pessoas que acham que podem fazer qualquer coisa, pintar e bordar, que vai chegar na presença de Jesus, pedir perdão, vai ser salvo e vai viver uma vida plena. Eu diria para você o seguinte: que a misericórdia de Jesus exercida sobre a sua vida apagou tudo que você tinha para trás. Tudo que você praticou não tem mais autoridade sobre a tua vida. Porque um dia as escamas dos teus olhos caíram e você enxergou Jesus. Você entendeu que você foi crucificado na cruz. Portanto, a sina do pecado já não tem autoridade sobre você. E você é uma nova criatura. E uma nova criatura vive uma nova vida. E uma nova vida não peca. E se pecar, sofrerá as consequências do pecado. Porque conheceu a verdade. Embora muitas vezes haja o arrependimento, e se você se arrepender e você morrer no dia seguinte, você está salvo. E eu sempre falo que quando nós conhecemos Jesus, quando nós conhecemos a verdade, se nós pecamos, o arrependimento serve para a salvação, mas as consequências do nosso pecado sempre nós teremos que pagar. Porque você conheceu a verdade e pecou. É assim que é, não se engane, irmãos. Mas que história é essa, pastor? Não estou entendendo direito. O que eu estou querendo dizer é que o arrependimento gera salvação. O arrependimento gera salvação. O pedido de perdão com o arrependimento gera salvação. Mas isso não faz com que você esteja livre de ter consequências na sua vida por causa de um pecado que você pratica nesse mundo. Se você roubar uma pessoa, você vai ser preso. Se você morrer na cadeia, você vai ser salvo. Se você se arrependeu, mas você vai ser preso. As consequências do erro, as consequências ficam. Para não dizer consequências sobre a família, sobre o casamento, sobre os filhos. Atitudes, práticas que vão ficar por anos, gerando dificuldades, angústias, tristezas, dor, sofrimento, perdas, por causa de um erro que se cometeu em conhecendo o Senhor Jesus, porque nós somos novas criaturas, porque nós vivemos uma nova vida sem pecado, não podemos dar espaço ao pecado novamente. É como a palavra de Deus quando fala que aquele, né, que conhece a verdade e se desvia da verdade é como a porca que depois de estando limpa volta de novo para o lamaçal, ou como o cachorro que depois de ter vomitado come de novo o vômito. Que nojo, pastor. Está até nojo mesmo. É assim que é. Aquele que conhece Jesus e começa a praticar o pecado, é nojento. Não a pessoa, porque nós amamos e queremos o melhor para ela, mas no mundo espiritual é uma atitude desprezível, nojenta, porque despreza a cruz, porque despreza a morte na cruz, a sua própria morte, né? Para que nós alcancemos de Deus aquilo que Ele tanto planejou para nós, que é viver ao nosso lado. Se você olhar esta palavra, irmãos, você vai entender, né, aquilo que Paulo estava profundamente tentando demonstrar, que uma vida depois de convertida deve se manter limpa, disponível para Deus, vivendo as obras de Deus, vivendo as coisas que são de Deus. Irmão, se converter não é brincadeirinha. As pessoas hoje, né, tratam a conversão de forma muito leviana. Uma pessoa convertida hoje nem sempre tem Deus no coração. Uma pessoa convertida hoje nem sempre busca Deus. Uma pessoa convertida hoje nem sempre deseja Deus. Isso é terrível. Isso é terrível, porque a conversão é uma conversão falsa. Uma conversão que não atinge os objetivos de Deus na nossa vida. Porque eu volto a dizer, uma vez crucificado na cruz, morreu o velho homem. Morreu na cruz o velho homem. Morreu o pecado. Morreu os pensamentos malignos. Morreram as atitudes malignas. E ressurgiu um novo homem. Transformado pela obra da cruz. Transformado por Jesus Cristo, e essa pessoa vive uma nova vida, vive querendo Deus, vive buscando Deus, vive honrando Deus, vive desejando Deus, entendendo que a sua jornada nesse mundo é uma jornada provisória, porque o nosso grande objetivo neste mundo é adquirir a salvação. É adquirir a salvação. Adquirir a salvação. Uma vez, eu lembro, não esqueço mais isso. Hoje eu estava orando pelos meus filhos em casa. E eu estava sentindo muito a presença de Deus, mas muita presença de Deus. E eu falei assim para Deus: Senhor, se os meus filhos não forem te servir, não forem te servir, pode tirar a vida deles. Pode tirar a vida deles, não me interessa. O meu desejo profundo é que os meus filhos te sirvam. Se eles não vão te servir, eu prefiro não tê-los. E nós, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque os valores de Deus, eles têm que ser maiores do que todas as coisas na sua vida. Melhor você ter Deus do que você ter qualquer coisa neste mundo. As coisas deste mundo sem Deus, para você são nada, devem ser nada. Não tem sentido, porque elas se perderão no meio da sua vida, se transformarão em maldição ao invés de se transformar em bênção. A vida sem Deus é uma vida de destruição. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. E o que é mais trágico, a vida sem Deus levará à morte eterna, que não é aquilo que Deus deseja para sua igreja, para o seu povo. Deus, ele veio ao mundo proclamando uma palavra de libertação, de vida. E é esta palavra que tem que estar no teu coração. João Batista, antes de Jesus ser batizado, o que ele falava, irmãos? A palavra, qual era a pregação de João Batista ali batizando no Rio Jordão? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Palavra simples. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, irmãos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a vontade de Deus. Deus vai cuidar de você sempre, mas Deus não vai te salvar se você não for obediente. Não adianta você ter uma vida boa neste mundo e você ir para o inferno. Não adianta. A própria Bíblia, Jesus disse, né, que é melhor você viver nesse mundo sem um olho, sem um braço e uma perna do que você perder a salvação. Arranca. Se o teu olho te faz pecar, Jesus falou, arranca o olho. Se o teu braço te faz pecar, arranca o braço, porque é melhor você entrar na salvação, entrar no reino dos céus sem nenhum desses membros do que você não entrar. O que você acha que o Senhor estava querendo dizer com esta palavra? Para você vigiar, para que você possa alcançar de Deus as coisas que Ele tem para você, as coisas que Ele tem para a sua vida. E a gente olha, irmãos, para esse mundo. Quantos valores nós temos nesse mundo, né? Quantos valores nós temos? Nós temos belas casas, nós temos belos carros, nós temos, né, pessoas bem vestidas, nós temos pessoas que usufruem, viajam, passeiam, que compram bens e bens e bens, têm toda sorte de novidades que aparecem, compram. Então isso são valores que eu acho que você tem que tê-los. Você tem que, sim, você tem que ter boa casa, você tem que ter bom carro, você tem que se vestir bem, você tem que viajar, você tem que, né, conquistar de Deus tudo aquilo que Ele te proporciona nesse mundo. E eu sempre falo, Deus sempre prometeu o trigo mais fino e o puro mel que escorre da rocha. Deus sempre prometeu o melhor para o seu povo. Deus prometeu um povo abençoado, e é isso que nós temos que viver. Não tenho nada contra isso, mas eu quero dizer que nós temos valores. Quantos desses valores, irmãos amados, né, nós enxergamos como bons. Falei coisas aqui que você acha que é bom, né? É? Tenho certeza que eu falei aqui, uma boa casa, isso é um bom, né? Um bom carro, isso é legal. Mas nós não podemos imaginar. A Bíblia diz que o reino dos céus, ele é indescritível. A Bíblia diz que o reino dos céus, ele é incomparável. Ou seja, não, eu não consigo aqui com palavras mostrar para você a grandeza que será este lugar aonde Deus tem preparado para nós, porque ele é incomparável. Eu posso pegar aqui aquilo que é mais brilhante aos teus olhos, aquilo que mais chama atenção neste mundo, como belo, como bom, e eu não vou conseguir mostrar para você aquilo que é o reino dos céus, de tão grande, de tão maior que é de tudo aquilo que nós conhecemos. Talvez seja por isso que as pessoas não busquem tanto, porque não, a gente não consegue se sensibilizar com o tamanho dele, né? Com o tamanho dele. Então nós temos que olhar para aquilo que Deus deixou revelado, porque a Bíblia diz que aquilo que está revelado pertence ao homem, aquilo que não está revelado pertence a Deus. Então nós temos que nos contentar com já a imensidão da grandeza do reino dos céus que Deus nos deixou, com a descrição maravilhosa, gigante, profunda que Deus já nos deixou, aonde ele fala que não haverá mais noite, porque o Senhor será nosso sol. Não haverá mais noite, não haverá mais dia, porque o Senhor será a nossa luz. Aonde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais tentação, haverá a plenitude de Deus no reino dos céus. Se nós olharmos só essa descrição de Deus, já era para nós nos sentirmos assim muito bem. Você já imaginou, irmãos? Você não tem mais tristeza? Você já imaginou, irmão? Você não tem mais preocupação nenhuma? É? Você já imaginou? Você está lá no céu, tudo certinho, tudo bonitinho. Porque nesse mundo nós temos aflições, diz a palavra do Senhor. Lá nós não vamos ter aflições. Lá nós vamos viver a vida planejada por Deus. Eu sempre falo, irmãos, que nós, você e eu, nós estamos exilados. Exilados, né? Sabe o que é exilado? O exílio significa expulsão do seu próprio país. Aquele que não pode viver no seu próprio país. Nós estamos exilados, longe do nosso lugar. E nós não podemos voltar ainda. Mas um dia o Senhor vai permitir que nós voltemos para o nosso lugar de origem, para o lugar que Deus preparou para você, para que você possa viver com Ele eternamente. Infelizmente, o homem constrói alguns valores na sua vida que não são espirituais. Por isso sofre o homem, que não entende Deus. As pessoas acham que nós vamos nos encontrar no céu, lá nós vamos nos conhecer, né? Eu vou encontrar meu filho lá no céu. A Bíblia diz que lá não haverá casamentos, lá nós seremos como os anjos do céu, que não se casam. A Bíblia diz que quando nós formos para o céu, nós seremos transformados. Os valores desse mundo não são os valores de Deus, irmãos. Os valores desse mundo serão outros lá. Você luta tanto por algo nesse mundo, chega lá no céu, você nem vai lembrar daquilo que você lutou deste mundo. Lembra quando Jesus foi perguntado pelos sacerdotes, quando perguntaram para ele: olha, Senhor, uma mulher casou e depois o marido morreu, depois ela casou de novo, o marido morreu, depois ela casou de novo, o marido morreu, ela casou 5 vezes, o marido morreu 5 vezes. Cuidado com essa mulher. Aí perguntaram para Jesus: Qual vai ser o marido dela no céu, Jesus? É? Você lembra dessa pergunta? Ela casou e morreu o marido. Os maridos foram tudo para o céu. Aí a mulher morreu, mas se encontrar com 5 lá. Jesus falou: não, vocês se enganam. Lá no céu não se dão em casamento, são como os anjos do céu. Como será? Eu não tenho a mínima ideia, irmãos. Eu sei que vai ser bom. Eu sei que vai ser o melhor de Deus para a nossa vida lá. Mas as pessoas criam valores neste mundo aqui que não são os valores originais de Deus. O que Deus sempre quis para a sua vida e para a minha vida é viver ao teu lado. Deus criou o homem para viver ao lado dele. Tanto é que a Bíblia diz que Deus visitava o homem todos os dias na viração do dia. E o homem foi expulso da presença de Deus por causa do pecado. E é essa maldição que está sobre toda a humanidade, até Jesus Cristo vir para, através da sua obra, nos restituir daquilo que Deus nos prometeu. Mas não é tão simples, porque para nós alcançarmos aquilo que Jesus fez, nós temos que segui-lo, obedecê-lo, para que na nossa jornada aqui nesse mundo nós alcancemos aquilo que Deus tanto deseja da nossa vida, que é a redenção, para retornarmos ao nosso lugar de origem. A Bíblia diz que o sacrifício de Jesus foi feito para todos, mas nem todos o receberam. Quem não recebe, não tem sobre si o sacrifício da cruz. Quem não olhar para a cruz e entender Jesus, não está crucificado com ele. Portanto, está distante ainda daquilo que Deus fez através da obra de Jesus. Jesus deu a sua vida por nós, mas nem todos estão dispostos a obedecer à cruz. Para encerrarmos, para nós ministrarmos a Santa Ceia. Aquilo que acontece neste mundo, irmãos, é exatamente aquilo que aconteceu quando Jesus morreu na cruz. Tinha dois homens crucificados com ele, um de cada lado, como você foi crucificado com Cristo. Tinha dois bandidos, duas pessoas indignas perante Deus. Duas pessoas condenadas pelo pecado, condenadas pelo homem e condenadas pelo pecado, consequentemente, estavam crucificadas ao lado do Salvador. Duas pessoas condenadas pelo homem e por Deus. Um deles olhou para a cruz, olhou para Jesus, fez chacota com o Senhor e disse: por que que você não desce dessa cruz e se salva e nos salva também? Olhando para a carnalidade da obra, salvo neste mundo. O outro, que era condenado, criminoso, olhou para a cruz e falou assim para o outro: não, ele é justo, nós merecemos o que nós temos. Olhou para Cristo, reconheceu a divindade dele e disse: Senhor, quando entrares no teu reino, reconheceu a divindade do Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus falou, porque ele tem autoridade para isso: ainda hoje tu estarás comigo no meu reino. E hoje a situação é a mesma. Uns escolhem o reino de Deus, os outros querem viver a vida no mundo, rejeitam o Salvador, não querem saber e vão sofrer as consequências dessas atitudes. Que você seja aquele que foi crucificado com o Senhor e viva esta nova vida que você tem à tua disposição. E aqui, só para nós terminarmos, irmãos, o apóstolo Paulo diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Existe um trecho da palavra do Senhor, se eu não me engano está em Romanos mesmo, não lembro direito, onde o apóstolo Paulo, ele fala assim, que no nosso corpo está o pecado. No nosso corpo está o pecado. E no nosso espírito está a vida eterna. Como no nosso corpo está o pecado, o corpo está morto. O corpo está morto, portanto o pecado não tem autoridade. Quando você dá espaço ao corpo, você dá espaço ao pecado. Porque quando você aceitou Jesus, a força do pecado ainda insiste em operar na sua vida. E compete a você, conforme o apóstolo Paulo falou assim, eliminar as suas paixões. Eliminar as suas paixões, para que a abundante vida de Deus se manifeste em você. Não dê espaço ao diabo, dê espaço a Deus. Cada vez mais, se posicione cada vez mais como um homem e uma mulher de Deus, para você viver as coisas santas, para você viver as coisas de Deus, para que, se você morrer amanhã, o reino dos céus seja anunciado a você. Aliás, você seja recebido no reino dos céus. Que eu sempre falo, nosso dia derradeiro, a volta de Cristo, pode ser o dia da nossa morte. Ninguém sabe aqui quando vai morrer. Nós temos que estar preparados para que, se Jesus voltar agora, nós sejamos levados ao reino dos céus. Esse é o objetivo da igreja, irmãos. Esse é o objetivo desta igreja. Que o resto é consequência. Eu sempre falo isso, né, irmão? Você está cansado de ouvir isso de mim, né? É? Que o teu bem-estar já está anunciado, já está determinado, escrito, convencionado. Deus já falou diversas vezes na Bíblia daquilo que é a tua vida neste mundo. Teu bem-estar, problema de Deus. Deus na sua vida é problema seu. Problema seu. Faça isso e você vai viver a glória de Deus na sua vida. Hoje é um dia especial, nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Eu queria chamar os diáconos aqui agora. E essa celebração, eu vou te lembrar que esta celebração marca a tua comunhão com Deus. Essa celebração lembra a tua comunhão com Deus. E o homem não pode ter comunhão com Deus em pecado. O homem não pode ter comunhão com Deus vivendo uma vida pecaminosa. Não tem. Aquele que vive pecando está destituído da glória de Deus. E essa celebração marca a tua comunhão com Deus. E Deus quer que você tenha essa comunhão se você não está tendo. Por isso Deus te dá a oportunidade hoje, como todos os dias, de você se arrepender, de você se apresentar diante dele e falar: Senhor, eu quero ter comunhão contigo, eu quero viver a tua vida, eu quero viver o teu reino neste mundo e no mundo vindouro. E aí Deus vai se manifestar a você. O poder perdoador de Deus virá sobre a sua vida. Uma das passagens mais lindas que existe na Bíblia, que é o filho pródigo, que resolveu sair da presença de Deus, representando, né, porque é uma parábola, largou sua casa, foi viver no mundo, gastou todo o seu dinheiro, sofreu, e sofreu, e sofreu, depois resolveu voltar, arrependido, humilde, querendo ser um empregado na casa de seu pai. E a primeira coisa que o pai, quando recebeu o filho, fez, e é isso que me chama mais atenção nessa parábola. A primeira coisa que o pai mandou fazer foi colocar, foi limpar as vestes dos filhos, trocar a roupa do filho e colocar de novo no seu dedo o anel. Colocar de novo no dedo o anel. Mandou: tragam vestes limpas e coloquem no dedo dele o anel novamente. O anel que representava a família, que representava que era pai e filho. Jesus sempre está disposto a fazer isso. Você não precisa sofrer. Você pode viver as coisas de Deus de forma plena, para que você possa olhar para Deus e sempre vê-lo. Eu sempre falo, aquele que tem Deus vive a plenitude de Deus nesse mundo e virá e viverá o reino de Deus no futuro. Aquele que não tem Deus não vive a plenitude do mundo e, consequentemente, não vive a plenitude de Deus nesse mundo e não viverá a vida eterna. Perde tudo. É uma ilusão. É uma ilusão só esse mundo. Não vive a plenitude do mundo, que é impossível sem Deus. E não vive a plenitude de Deus nesse mundo. E não viverá o reino dos céus. A Bíblia diz assim.